Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado, olhando para o que está acontecendo com o mercado da soja. Ontem a gente viu ganhos expressivos para a soja, beirando aí os 30 pontos lá na Bolsa de Chicago. O movimento de alta continuou na sessão de hoje, no entanto, foi bem mais tímido. Ah, só para vocês terem uma ideia, as altas ficaram aí na casa dos 2, 3 pontos nos principais vencimentos. De qualquer forma, o mercado encerrando ainda de forma positiva lá em Chicago. A gente vai conversar agora com o Marcos Araújo, da Agriinvest, para entender o que pode acontecer com o preço da soja lá em Chicago, aqui no Brasil, enfim. Nesse momento, Marcos, seja bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O mercado está se mostrando firme, mas ele tem motivação para continuar assim? Tem fundamento para continuar assim?
Olá, Alexander, muito boa tarde a todos. Bom, o mercado aí, ele vive essa semana uma euforia, principalmente a grande notícia foi a reaproximação da China com os Estados Unidos. Ontem foi anunciado a compra de 10 navios de soja dos Estados Unidos, a China comprando soja americana, e isso impulsionou todo o mercado americano e até mesmo deixando de lado o anúncio do relatório de oferta e demanda do USDA. Então, essa semana, essa foi a grande notícia. O governo americano adiou a cobrança, a elevação das taxas tributárias da China a partir para 15 de outubro. Em contrapartida, também a China sinalizou positivamente uma trégua nessa guerra comercial, também não tarifando mais os produtos americanos. E, por fim, essa sinalização positiva comprando soja americana.
Mas isso dá sustentação para novas altas, Marcos?
De certa forma, dá, mas eu não acredito que seja uma alta duradoura no mercado americano, em função que os estoques de soja no último dia 31 de agosto desse ano eram superiores a 27 milhões de toneladas de soja nos Estados Unidos, e que agora, logo mais nas próximas semanas, iniciaremos a colheita na parte sul dos Estados Unidos, que teremos aí uma safra ao redor dos seus 98, 99 milhões de toneladas. Então, nós temos ainda aí um mar de soja vindo pela frente, que atende toda essa demanda. Principalmente, Alexandre, nós alertávamos que o Brasil não tem como atender toda a demanda chinesa por soja. Mesmo que as importações chinesas caem 10 milhões de toneladas nessa temporada, ao redor totalizando 84 milhões de toneladas de exportação, o Brasil não tem toda essa soja. Se o Brasil esse ano exportar aí mais de 73 milhões de toneladas, faltaria soja aqui no Brasil. Então, como nós vimos alertando, é naturalmente comum, a China vai precisar comprar algo como 12, talvez 18 milhões de toneladas de soja nos Estados Unidos para poder ter essa transição entre os meses de dezembro até fevereiro, já que a soja no Brasil aqui, essas primeiras sojas de janeiro é para atender o consumo interno, que nós temos uns bases muito fortalecidos, e a nossa soja que a gente embarcar aqui começo de fevereiro só vai chegar na China em março. Então essa lacuna, essa janela, dezembro, janeiro e fevereiro, eu acredito, não ficaria surpreso ver a China comprando os Estados Unidos. Aí, é claro, o mercado vai agir numa euforia, a exemplo de ontem, subindo 28 centavos, mas o sojicultor brasileiro tem que ficar atento a essas oportunidades e encarar esses rallies de alta como oportunidade de venda da soja futuro para essa safra 19-20, porque esses patamares de preço, Chicago acima de 9,60, e nós acreditamos que os prêmios da soja possam ser negociado ao redor de 50, 60 acima de março até abril, maio. E sem dúvida alguma, o dólar futuro a 4,12, isso aí garante um bom lucro para o sojicultor. Se vocês me permitem, Alexander, vamos trocar isso em números para vocês verem o que eu estou falando. Deixa eu mostrar para vocês aqui então, esse exemplo prático então. Vocês estão vendo uma planilha nossa no Excel?
Sim.
Deixa eu ver se eu aumentar o zoom, vai ficar bom aqui para nós visualizarmos ela então. Vamos lá. Nós temos o dólar futuro a 4,12, lá para safra nova, certo? Eu vou pegar uma referência rápida aqui, o março a 9,23, para os gaúchos, a gente sabe que o futuro e a região do Mato Piba é o vencimento maio de Chicago, mas fazendo uma conta rápida que o maio não vai estar muito longe disso. Pegando Chicago março a 9,23 e um prêmio FOB dentro do navio 40 acima, nós temos o flat price, nós chamamos de 9,63 o bushel, certo?
Uhum.
Por exemplo, vamos pegar um proprietário de terra no Mato Grosso do Sul, tá? Vamos deixar de lado a remuneração dos fatores e a depreciação. Eu estou colocando aqui uma lavoura para uma alta tecnologia com potencial tranquilamente para 65 sacas por hectare. Mas vamos avaliar, então, nessa condição, vou deixar em amarelo a nossa planilha, a linha aqui do Mato Grosso do Sul, por exemplo, Dourados. Um produtor colhendo 60 sacas, Alexander. Veja aqui, ele, se ele nesse exato momento travasse o dólar futuro a 4,12, vendesse Chicago março, vendesse o prêmio e tendo uma logística estimando R$180 de frete de Dourados até o porto, ele pode vir até Maringá e depois da ferrovia, Maringá para Paranaguá via ferrovia, colocando $10 de despesa portuária, que nós chamamos de FOBINS, esse sojicultor teria um ganho, uma margem operacional de R$1.504 por hectare. Dividido por 2.950, é uma margem operacional de 51%.
É uma boa margem, né?
Com certeza. Sem dúvida alguma, Alexandre.
Com certeza.
Sem dúvida alguma. Eu plantei lavoura nessa região ali, em Nova Alvorada do Sul, até 2003. A gente lá, antigamente, é outra realidade, mas ano bom era quando a gente ganhava $80, $100 por hectare.
Mas, ô Marcos, mas isso é se ele conseguir fazer uma produtividade de
60 sacas.
60 sacas.
Exatamente.
Abaixo disso, ele ainda consegue ser remunerado?
Com 55 sacas, a margem desse produtor de 1.504 cai para R$1.133 por hectare.
Ainda assim, não é um dos piores resultados, certo?
Não é ruim, não. Imagina isso. Você pegar, por exemplo, um produtor de mil hectares, se ele colher 55 sacas, R$1.133.000 em 6 meses.
Mas o que você está dizendo? É para fechar agora?
Se é um produtor que nos escuta e não vendeu nada, nós recomendamos pelo menos vender 25% da produção aí.
Ah, é?
Nós estamos com, para os nossos clientes de consultoria, a gente está com um percentual de venda de quase 50% já para a safra 19 e 20.
Mas pelo menos 25%.
Baseado no lucro, porque é o seguinte, o produtor rural tem que entender, ano bom é quando tem lucro. Então, a gente fica querendo adivinhar o mercado, a gente trabalha aqui no conceito nosso da Agriversa, são 4 pilares da comercialização. O principal dele para o produtor é a lucratividade. Nesse momento que nós temos lucro, Alexander, como comparativo, por exemplo, para o produtor rural ter uma noção do que nós estamos falando, nós temos, por exemplo, a SLC, que é uma empresa produtora agrícola que tem capital aberto na B3, certo?
Uhum.
Se você pegar os balanços da SLC, você vê que eles fazem suas vendas de safra quando eles têm uma margem operacional de 30% a 35%. Acabei de citar um exemplo para vocês aqui de 51%. Então, dando um parâmetro disso daí, a gente sabe que é uma boa realidade. O produtor tem que avaliar esse momento, deixar de lado a emoção, né? A gente sabe que, e é justamente nesses momentos de maior volatilidade e incerteza, que muitas pessoas falam para o produtor não vender e é o momento que ele está tendo lucro. E se ele tem medo de que ele deixe de ganhar, o mercado continua a subir, ele tem que entender que existem mecanismos de proteção de preço contra o deixar de ganhar. Estou falando das opções de compra, call, que funciona como seguro de alta. Ou seja, quando o produtor rural já vendeu tua soja, travou Chicago, travou o prêmio, travou o dólar, ele vai ter um risco que ele pode gerenciar dentro do tripé de formação do preço, ele pode gerenciar 2 riscos do tripé, Chicago e o dólar, já que o prêmio não tem como, ele está tradando o prêmio, a não ser que ele tenha um offshore, seja uma trade, mas não é a realidade do produtor. Vamos então falar de Chicago. Ele poderia comprar uma call spread de Chicago para alta do bushel, uma eventual alta do bushel, e também ele poderia fazer uma call de dólar na B3 para uma eventual continuidade da alta do dólar.
E nesse caso, ele participaria dessas altas mesmo tendo vendido o produto dele.
Exatamente. São essas ferramentas que a gente utiliza para fazermos o gerenciamento do risco de preço.
É, mas se você está me dizendo que eu posso ter uma rentabilidade de 50% aí, de uma margem de 50% aí, em cima do meu custo operacional, o risco de eu errar é muito pequeno, mas está certo, pode ser que o preço aumente. Então, dá para eu me assegurar também dessa movimentação positiva do mercado. Ou seja, tem instrumentos para ele fazer tudo isso, né, Marcos?
Exatamente, olha só, você me perguntou aí, eu falei, bom, se um produtor não está vendido agora, nós recomendamos ele vender 25%. Então, brincando aqui, ele teria quatro tiros da comercialização. Vamos torcer para que nós estejamos errados e que essa venda dele, que está dando 51% de margem, seja a pior venda dele. Porque o ideal é ele fazer a média de preço com a alta dos preços.
Sim.
Então, por exemplo, se nós vendêssemos hoje 25%, a semana que vem desse mais uma subida significativa no mercado, venderia o de 50% e vai melhorando muito o seu preço de venda. Porque se essa for a melhor venda do ano, poxa, seria um mau negócio, já que o nosso preço médio ficaria bem pior, né?
É, não tenha dúvida. Muito bem, estratégia importante para ser pensada aí pelo produtor nesse momento. Agora, ô Marcos...
Olha só, por exemplo, um produtor de Maringá, veja o efeito logístico. Na mesma realidade, Maringá, o retorno do produtor de Maringá seriam R$ 1.874.
Deixa amarelinho aí para a gente, por favor, Marcos.
Vou colocar agora Maringá e vou te... logo abaixo do MS, vou deixar MS bem em branco.
Tá, ok. É 1.874.
Exatamente.
Já dá uma diferença importante de Mato Grosso do Sul, né?
Principalmente em função da logística, né, Alexander? Já que eu faço, por exemplo, R$ 180 de Dourados até o porto, Maringá, pela ferrovia, eu faço uns R$ 70, por caminhão, R$ 100, vai?
Ô, Marcos,
pico de safra.
Você tem um exemplo de Mato Grosso aí, já que a logística lá é mais complicada?
Olha aqui, MN é o nosso médio norte, Sorriso. Nós temos uma filial lá. Então, por exemplo, o paranaense teria uma receita de R$ 1.874, já o sojicultor do Médio Norte, com um custo mais caro, R$ 3.100 por hectare, colhendo 60 sacas, a margem operacional dele seriam R$ 886 por hectare.
É, muito bom que não deixe de ser também uma bela margem aí.
Pois é, todas as regiões analisadas, a gente está vendo aqui que todas têm lucro nesse momento no Brasil.
Então, vamos recapitular com que perfil? Dólar a 4,12.
Dólar a 4,12.
Que é o valor do dólar hoje.
Da safra que vem, o valor futuro.
Para março, né?
Chicago, março a 9,23,50.
Março a 9,23,50.
Um prêmio FOB, 40 centavos acima de Chicago, que é o que o mercado tem tradeado aí.
Muito bem. A gente compõe, então, esses perfis aí e com margens importantes para o produtor. Ou seja, pense bem, faça suas contas e veja se não é hora de participar um pouquinho, enfim, pelo menos garantir esses 25% aí que o Marcos sugeriu. Agora, se você quiser vender mais, avançar mais e quiser participar de uma eventual alta lá na frente, porque está achando que pode ter, faça aí a utilização de um segundo instrumento, que são as opções, no caso específico do que o Marcos citou aí, são as calls, né, Marcos?
Exatamente. Se o produtor está com medo de deixar de ganhar, eu faria isso. Mas, nesse exemplo, por exemplo, um produtor que não vendeu nada, se ele tivesse fazendo a sua primeira venda agora, nesse momento que nos escuta, de 25%, eu com certeza não recomendaria para ele gastar um dinheiro com uma call, já que ele está com 75% de saldo para comercializar. Então, seria interessante ele se proteger contra a baixa do mercado sobre estes 75% restantes, já que se porventura esse seguro de baixa, nesse caso, daí, a proteção de preço, seguro mínimo, se ele não for acionado no seguro mínimo de preço, quer dizer que o preço subiu. Então, ele faria um preço médio muito melhor e com maior rentabilidade do que nós estamos falando. É claro que ninguém perguntou ainda, mas nós estamos falando do gerenciamento do risco de preço. E numa atividade agrícola, basicamente, nós temos quatro tipos de risco para gerenciar. O risco de preço, que eu adoto os mecanismos em bolsa e no mercado físico, é o risco de preço. O risco operacional, que é uma plantadeira, um pulverizador mal regulado. O risco de crédito e o risco climático. Então, nós não estamos falando aqui dos outros riscos, Alexander, tá? Então, o produtor tem que saber também, não adianta ele vender 100% na frente. E se ele está numa região de estabilidade climática, ele pode ter uma frustração de safra e não conseguir honrar os seus contratos futuros.
Ô Marcos, o Samuel de Sabaldia, tá aí no Paraná, né? Está perguntando sobre a soja março de 2020, reais no Porto de Paranaguá. Hoje ela atinge que níveis, Marcos? Você tem aí?
Bom, fazendo uma conta rápida aqui, nesse exemplo que eu estou passando para ele aqui, deixa eu me localizar em todas as nossas planilhas aqui. Rapidamente fazendo aqui, fazendo a calculadora. Vai 9.613,50, 36.7454 vezes, 10 dólares de despesa portuária menos, 0.06 vezes, 1 dólar de 4,12. Seria ao redor de R$ 85 o sobre-rodas Porto.
R$ 85, tá aí. Hã? Obrigado, Samuel, pela participação. Marcos, sei que você tem muito mais para mostrar para a gente, como, por exemplo, você citou aí a questão dos estoques elevados nos Estados Unidos, que estão coincidindo aí com uma entrada de safra, 27 milhões de estoque, mais a entrada da safra que começa daqui a pouco, enfim. O que a gente pode esperar para a próxima safra? Onde você vê que a gente vai ter alguma alteração, alguma mudança? E dá para esperar preços melhores para a soja mais a longo prazo, Marcos?
Excelente, Alexandre. Vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação que a gente faz para os nossos clientes de consultoria. Nós estamos vivendo uma transição do mercado de soja que... Em alguns meses, esse cenário de transição, nós vamos dever entrar num ciclo de alta da soja na Bolsa de Chicago. Mas, primeiro, nós precisamos ter esse consumo desse excesso de estoque de passagem que está tendo nos Estados Unidos. A temporada 18-19, ela terminou no dia 31 de agosto passado agora, Alexander. Os estoques de soja nos Estados Unidos eram na ordem de 27 milhões de toneladas de soja, certo? Muita coisa. Então, nas próximas semanas agora, nós vamos iniciar a colheita de soja no sul dos Estados Unidos, que a produção americana deve ser ao redor dos seus 99 milhões de toneladas.
Perfeito.
Então, recentemente a gente viu a notícia dos produtores americanos vendendo sua soja armazenada para poder liberar espaço no armazém para a nova entrada, para a entrada da safra nova, certo?
Ok.
Então, agora, nós estamos no calendário 2019-2020, que esse calendário começou no dia 1º de setembro agora.
E vai até
2019,
31 de agosto.
Exatamente, 31 de agosto de 2020. Os estoques americanos para 31 de agosto de 2020, eles devem cair 10 milhões de toneladas, de 27 para 17 milhões de toneladas. A partir agora, de janeiro para fevereiro, o produtor americano começa a pensar a decisão de plantio dele da safra 2020-21, certo? A partir de abril, eles começam a plantar a soja no sul dos Estados Unidos. Plantam-se, historicamente, primeiro o milho para depois plantar a soja. Mas no sul, planta primeiro lá em abril já. A expectativa do mercado, já que com a guerra comercial, e nós temos os prêmios da soja, que chama-se de basis no mercado nacional, muito enfraquecido no mercado americano, tem regiões nos Estados Unidos que eles estão vendendo o bushel a 7 dólares, Alexander. 1 dólar e 50, 1 dólar e 40, abaixo de Chicago. Então, se Chicago, novembro, está hoje 8, 9 dólares o bushel, 1,50 a menos nas Dakotas, tem produtor hoje vendendo soja física nos Estados Unidos a 7 dólares e 50. Em função da pouca demanda por soja americana. E isso tudo tem tirado o apetite do produtor americano em plantar soja. E, historicamente, o produtor americano ele é apaixonado pelo milho. Então, eu coloquei um cenário aqui para vocês. É bem provável que o produtor americano, na safra que vem, ele aumente a área de milho e reduz a área de soja. Certo?
Ok.
Mas eu vou colocar um cenário de manutenção da área para o ano que vem, para a gente ver o efeito do que eu estou falando.
31 milhões de hectares.
Vamos imaginar que repita-se a área plantada em 31 milhões de hectares e que a produtividade esse ano está em 53,6, volte dentro de uma normalidade ao redor de seus 56,6 sacas por hectare. Ou seja, a produção americana ano que vem seria de 104 milhões de toneladas. Então, nós teríamos ainda todo o ano de 2020 até agosto de 2021 para dar um fim na questão desse impasse da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Então, a exportação americana, que para essa temporada está estimada em 48 milhões de toneladas, vamos colocar ela e saltaria para 56.
Tá.
E anos passados, exportou-se 58, 59 milhões de toneladas. Então, caiu bem a exportação americana, por sorte nossa aqui do Brasil, nós somos concorrentes direto quando fala de soja. Então, para nós é interessante que eles continuem brigando, porque nós precisamos da China para o nosso agronegócio. Mas vejam, então, se os Estados Unidos exportar os seus 56 milhões de toneladas, olha o que acontece com os estoques de soja para a data 31 de agosto de 2021. Eu sei que é muito tempo ainda, mas é importante falar para quem nos escuta e nos vê que o mercado futuro ele tem uma função, uma dinâmica de trabalhar com expectativas futuras. Pouco ainda se fala nesse cenário 2020-21, porque a atenção do mercado agora é voltada para a guerra comercial e para a colheita americana, com algum possível risco de geada precoce que normalmente ocorre no dia 15 de outubro nos Estados Unidos. Então, os estoques americanos de 27 milhões agora em agosto desse ano, cairia para 17 milhões de toneladas em agosto do ano que vem, e para o agosto de 2021, Alexander, menos de 5 milhões de toneladas.
É aí que você fala que o mercado vai começar a analisar essa possibilidade e vai ativar aí aquele ciclo de alta para a soja, Mar?
Exatamente, exatamente. Então, eu estou falando de um cenário de médio para longo prazo. Médio para longo prazo. Isso deve ganhar mais corpo no mercado para frente.
A partir de quando você acha que...
Eu diria mais aí para dezembro, para janeiro, quando tiver mais claro a intenção do plantio do produtor americano, que ele deve confirmar essa redução da área de soja no ano que vem, e o mercado já vai estar atento nesse ciclo 2021. Isso daí deve dar uma sustentação do preço da soja. Historicamente falando, de hoje até a primeira semana de outubro, nós temos Chicago fazendo as mínimas do ano. Essa semana, ontem e hoje aí, tivemos esse excesso de otimismo em função dessa compra da China de 600 mil toneladas. E volto a falar, a China deve comprar 12 a 18 milhões de toneladas, o que é naturalmente perfeitamente possível de acontecer, o que deve trazer uma euforia para o mercado, e o produtor brasileiro deve estar atento, não deixar isso abalar o seu racional e aproveitar esses momentos de alta em Chicago e garantir teu lucro.
Muito bem. Então, de 27 para 17 para menos de 5.
Exatamente.
E na safra 2021. Ou seja, dando start aí para um ciclo de alta e que o produtor brasileiro precisa ficar atento aí para acompanhar. Mas e aqui no Brasil? Como é que fica a situação do produtor de soja? Quais os números que a gente tem para a safra brasileira, ô Marcos? O que você trabalha aí?
Vamos lá, o que nós temos trabalhado aqui na Agriinvest? A Conab essa semana divulgou a produção em torno de 115, nós trabalhamos com um número em torno de 116 milhões e meio, nós trabalhamos com um consumo interno, 43,3 de processamento de soja, 2 milhões de sementes e uma exportação entre ao redor de 70 milhões e meio, que teríamos um estoque final de 2 milhões e meio de toneladas. É possível que nós ainda exportemos 72 milhões de toneladas, ou seja, 1,5 milhão a mais do que nós estamos estimando, o que deixaria os estoques de soja aqui no Brasil entre 1 a 2 milhões e meio. Tá? 1 milhão é bem baixo. Se nós pegarmos, então, para o ano que vem, nós estamos considerando uma produção brasileira na safra 19-20, se a mãe natureza fizer o papel dela normal, nós temos um potencial de 123 milhões de toneladas, o que consolidaria pelo segundo ano consecutivo o Brasil como o maior produtor da oleaginosa a nível mundial. Brasil com 123, Estados Unidos ao redor de 99. Então, nós temos também agora aqui no Brasil uma expectativa do aumento do processamento de soja em função do B11, que começou agora dia 1º de setembro. E se nós, Alexander...
Mas você nem está levando muito em consideração isso, né, Marcos?
Porque sendo bem, bem conservador,
Alexander. Você aumentou o processamento aí...
300 toneladas. Exatamente. Então, veja que eu estou sendo bem conservador. E é possível que a China consiga se restabelecer parte de toda a tua perda do teu rebanho suíno pela peste suína que ocorreu, tá? Então, vamos imaginar que as exportações brasileiras para o ano que vem alcancem 80 milhões de toneladas de soja. O ano passado exportamos 83. Veja que faltaria soja aqui no Brasil, Alexander. Então, faltaria soja no segundo semestre. Ou seja, nós vamos ter que ter um racionamento. Claro que isso não ficaria negativo. Ou seja, o que isso quer dizer? Que nós teremos preços no Brasil descolados ao longo do segundo semestre de 2020. Então, prêmios mais fortalecidos do que o normal, como aconteceu ano passado, como tem acontecido com esse ano. Se o produtor tiver capitalizado, eu vou mostrar um gráfico aqui que mostra esse conceito que a gente está falando dos prêmios. Vejam vocês aqui, eu estou colocando esse gráfico aqui de Paranaguá. A linha rosa é a média histórica, por exemplo, lá pro, sobre Rodas Porto, normalmente trabalha-se em torno de 100 pontos acima de Chicago. O ano passado, chegamos a trabalhar quase com 300 pontos acima de Chicago. E depois de outubro, nós tivemos essa queda dos prêmios da soja aqui no Brasil, a China ausente do mercado e tudo mais. E justamente nesse período aqui, historicamente, ocorre a transição da demanda da América do Sul, da soja aqui do Brasil, para a soja americana que está sendo colhida. Então, esse ano, se acontecer esse movimento, vai estar dentro de um histórico, não está fugindo, não é uma mudança drástica do cenário. Vai repetir o padrão do mercado. Então,
quer dizer, essa pressão nos prêmios que a gente está vendo é meio que natural, então?
Meio que natural agora, então tende daí a cair os prêmios, mas só que depois eu sou muito otimista para os prêmios aqui no Brasil. Então, esse ano, vejam, por exemplo, esse ano os prêmios ficaram muito fortalecidos, deram uma caidinha agora, estão subindo novamente, tá? Temos esse efeito do dólar. Então, o produtor tem que estar atento a isso daí. Quem está capitalizado, quando ocorre esses ralis de alta, Alexander, essa semana passada eu alertei os nossos produtores, nós tínhamos Chicago para novembro, novembro de 2020, a 9,31 e o dólar futuro a 4,32. Trocando em miúdos, Alexander, se o produtor tivesse capitalizado para o ano que vem, e uma soja de março até outubro do ano que vem, em 7 meses, se ele carregasse esse estoque, mantendo a qualidade do grão, fazendo o seu hedging, vendendo Chicago e vendendo dólar outubro 20, pegando a valorização natural dos prêmios da soja no Brasil, daria uma taxa de juros anualizada de 47% ao ano.
Eita!
Então, mas isso o produtor tem que ter o quê? Conta aberta em Chicago, uma conta aberta na B3 para fazer o hedge do dólar, ou com limite no seu banco para fazer os NDFs, que é o contrato a termo de dólar, e um fluxo de caixa para trabalhar essa comercialização na bolsa. Sem isso, melhor nem fazer.
É, né?
O produtor tem que estar ciente dessas operações. Se o preço subir em bolsa, ele tem que depositar a margem de garantia, que é uma caução, esse dinheiro volta para o produtor rural, e se o preço subir, ele tem que pagar os ajustes diários. É. Então, é importante saber isso. Mais uma vez, com dinheiro se ganha dinheiro.
É isso aí. Meu caro, e para o milho? Você tem essa conta para o milho?
Vamos lá, eu sou muito otimista para o milho, a gente vinha alertando aí da nossa opinião do milho, a gente chamou os clientes para indicação de compra desse milho setembro na B3 a R$36,15, o milho janeiro e o vencimento março 20, quando bateu os R$39 reais no relatório do mês passado, a gente chamou também a oportunidade de compra. Hoje o milho setembro na bolsa já está acima de R$37,30, já está no vencimento do contrato, encerra segunda-feira, e o vencimento janeiro e março praticamente R$ 49,60, já subiu R$ 1,60. Eu acho que o milho segue uma trajetória de alta, o pior ainda está por vir. Eu acredito numa escassez de milho, esse ciclo que a gente vem se repetindo nos últimos anos de escassez de milho no primeiro quadrimestre do ano. Nós temos piores momentos do milho para fevereiro a abril do ano que vem.
Até a chegada da safrinha, né?
Exatamente. Quais são os nossos números, então, para essa temporada 18 e 19 que se encerra o calendário comercial em janeiro de 2020. Então, nós estamos trabalhando com uma safra verão de 26 milhões, uma safrinha de 74 milhões e meio, um consumo interno de 66 milhões de toneladas e uma exportação de 38 milhões de toneladas. Algumas tradings trabalham com um cenário de exportação de até 40 milhões de toneladas. É possível? É possível, mas eu acho pouco provável em função que todo esse volume de exportação, antes mesmo de confirmar esse volume de exportação, faria com que naturalmente ocorresse uma forte valorização dos preços do cereal no mercado interno, o que justificaria o cancelamento das exportações, nós chamamos de washout, e a revenda desse milho previamente comprometido à exportação fosse revertido a sua venda para o mercado interno, e aí as exportações seriam menores, lembrando que eu tenho toda uma concorrência de milho próprio milho americano está muito mais barato que o milho brasileiro, o milho ucraniano. Esse ano nós...
Mas 38 é um número factível, na sua opinião?
Bem possível, nós temos um ritmo bem acelerado desse ano, já está muito forte a exportação brasileira. Eu acho que é bem possível isso acontecer, o que faria com que os estoques do milho em janeiro de 2020 seriam na ordem de 7 milhões de toneladas. Uhum. Se nós pegarmos para o ano que vem, pegando uma safra verão de 30 milhões de toneladas, fazendo a distribuição de colheita desse milho nos meses, e uma safrinha de 76, veja o que acontece. Dois cenários muito distintos para o ano que vem. Falta de milho muito séria de fevereiro a abril de 2020, e a expectativa para o ano que vem é que o hemisfério norte plante mais milho, como eu falei, dos Estados Unidos, e que poderia roubar essa fatia da exportação brasileira, e aí o Brasil poderia exportar 30 milhões, o que deixaria nossos estoques na ordem de 15 milhões de toneladas. Então, se nós tivermos um clima bom para o safrinha, nós recomendamos para nossos clientes fazerem vendas futuras lá entre janeiro a fevereiro, março do ano que vem, fazer venda futura do milho safrinha, não pagar para ver, porque se porventura tivermos esse ano que salvou o produtor, foi todo o atraso do plantio americano. Se nós tivermos uma safra normal, podemos aí ter grandes ofertas do milho e preços muito baixos. O que tem salvo também para o produtor brasileiro é essa excelente margem do etanol a partir do milho. Por exemplo, pois é. O pessoal no Mato Grosso que tem pago milho para novembro, dezembro a R$ 29,00, se ele fosse vender um etanol a R$ 1,90 o litro na indústria, na usina, ele tem uma margem líquida de processamento, paga-se R$ 29,00 pela saca de milho e tem um lucro de R$ 20,00 por saca. Imagina o tamanho desse lucro.
Pois é. Agora, Marcos, me explica uma coisa. Por que o seu estoque final de milho está tão diferente da Conab, hein?
Bom, a gente discorda da Conab, eu brinco aí, não sei o que eles têm no café lá, porque se assim fossem esses estoques tão gigantescos que eles estimam, de quase 18 milhões de toneladas de milho no Brasil inicialmente, por que que nós teríamos esses picos de preço, então, em fevereiro ou março, que vem acontecendo nos últimos anos? Aonde está esse milho?
Quer dizer, ele acaba ficando cumulativo aí de uma safra para outra sem existir, é isso?
Exatamente. A Conab já reviu, ela fez uma revisão dos seus estoques de soja recentemente, o ano passado, teve que adequar esses estoques. Eu acho que está mais do que na hora deles reverem esses estoques de milho no Brasil e tentar identificar onde que estão. Se estiver, porque essa alta do preço, principalmente aqui no sul do Brasil, que se concentra os estoques do milho verão, e esse milho dessa disparada do milho nos últimos anos. Se você pegar o indicador exato, você vai ver o que eu falo, que as máximas do milho do ano normalmente ocorrem em março, esse ano ocorreu em fevereiro, já que a previsão do El Niño, que poderia afetar Goiás e o Paraná, foi por água abaixo, eliminou-se os riscos climáticos, e aí nós tivemos uma safrinha recorde, então tivemos as máximas do milho esse ano, em fevereiro desse ano.
Muito bem. E outra dúvida, exportação. Você fala aí no potencial de 30 milhões de exportação, mas por que você está levando em conta que o milho brasileiro vai ser menos competitivo que o americano, por exemplo?
Você tem todo um estoque gigante nos Estados Unidos, você tem toda essa safra colhendo e a expectativa para o ano que vem eles aumentarem mais a área de milho. Isso tudo aí tem que fazer o quê? Para ganhar mercado externo tem que ser prêmio barato.
Uhum. Entendi. E daí, enfim, você diminui como é que fala? A competitividade do milho brasileiro, tecnicamente, você exporta menos também.
E nós estamos acreditando também que para 2020, o presidente Donald Trump deve buscar a reeleição, ele deve tomar medidas políticas expansionistas, isso quer dizer que ele deve afrouxar a mão. É bem provável que o dólar para o ano que vem perca valor frente ao dólar, então o dólar voltando de novo para os patamares abaixo de 3,80, tira muito a competitividade do milho brasileiro.
Tá certo. Muito bem. Bela análise, Marcos Araújo. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, sempre trazendo informações importantes, sempre fazendo muita conta, né, Marcos? Você tem tudo planejadinho aí nas suas planilhas aí, enfim, e óbvio que isso ajuda muito o produtor a pelo menos parar para pensar, né? Se ele não quer seguir, mas pelo menos bota aquela pulguinha na orelha dele, atrás da orelha dele ali, para ele pensar um pouquinho. Legal. Obrigado,
exatamente.
Viu?
Obrigado, um bom final de semana a todos aí. Um forte abraço.
Valeu, um abraço. Tá aí, Marcos Araújo, AgriInvest. Você viu quantas informações e quantas tendências aí para os preços da soja e também do milho. Bom, vamos ver como ficaram as negociações hoje lá na Bolsa de Chicago. Eu começo mostrando a soja. Para setembro, 8,84, 8 dólares e 84 centos por bushel, quase 2 pontos de alta. Novembro, 8,98, 3,25 de elevação. Janeiro, 9 dólares e 12, 3,25 de alta também. E o março de 2020, 9 dólares e 24 centos por bushel, uma alta de 2 pontos mais 75. Vamos para o milho, que também encerrou de forma positiva, mas com ganhos tímidos também. Setembro, 3,55, subiu 1 ponto. Dezembro, 3,68, 1 ponto e meio de alta. Março de 2020, 3,81, 1,75 de alta. E o maio, 3 dólares e 90 centos por bushel, alta de 1 ponto e meio. E para finalizar, o trigo. A gente tem aí um fechamento misto para o trigo, que setembro encerrou estável a 4,85, dezembro 4,83 menos 25, março 4,89 alta de 25 e o maio 4 dólares e 94 centos por bushel, ganhando aí 0,75. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.